Boa tarde, está começando mais uma edição do Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020. Nós estamos ao vivo, você já sabe, pela rede Jovem Pan News para todo o Brasil, também aqui em São Paulo no AM620, no YouTube, no nosso canal de esportes, Jovem Pan Esportes. Participe também por lá no nosso chat, o chat da Jovem Pan está aberto, você manda seus comentários, enfim, os seus temas no Twitter para você participar com a gente. É só usar a hashtag Esporte em Discussão. Estamos aqui hoje com o Nilson César. Tudo bem, Nilson?
Tudo bem. Se eu soubesse que o Mauro ia usar a camisa do São Bento, eu usaria do Palmeiras.
Ah, é verdade. Você tá com a do Boca, né?
Eu tô com a do Boca aqui. Se eu soubesse, eu usaria da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, tá por baixo.
Ah, tá. Sempre, né, Mauro? Aliás, o cavanhaque tá ficando grande, hein, Mauro?
Tá, em homenagem à TV ao Nilson, aliás, agradeço muito ao Nilson, ao Fausto, por essa camisa maravilhosa aqui que eu ganhei. E tô exatamente com a camisa de baixo, com a camisa do Oberdan Catani, né, que é uma referência de Sorocaba. Tem até uma votação aí na internet sobre o maior atleta da história de Sorocaba. Votem no Oberdan Catani, que tem motivos palestrinos e até de amizade com ele, com a filha dele, com a família dele, muito grande, né? História maravilhosa do Oberdan Catani. E passa, como a gente sempre fala, a história do próprio Palestra Itália. Primeira vez que o Palestra Itália jogou com uma equipe foi na cidade de Sorocaba. Hoje é diferente, é a cidade de Votorantim, na vitória por 2-0, que valeu a Taça Savoia, né, contra o Savoia. Mas tudo para o Palestra Itália começou em Sorocaba, na região, hoje em Votorantim, e passa com grandes nomes, como Oberdan Catani, o maravilhoso Luiz Pereira, que é uma das minhas biografias, e essa camisa belíssima que eu ganhei do Nilson, do Fausto, fantástica, do São Bento, como todas as camisas do São Bento são muito bonitas.
Gostou das camisas, Espímpolo?
Não, nem um pouco, porque aqui na minha casa a gente lava a roupa, então a gente tem outras opções para vestir, né? Dá para notar que foi presente do Fausto e do Nilson, que está sobrando bastante tecido, parece aquela antiga capa jacaré que a gente punha no carro, que sobra bastante, e o Nilson é um paga-pau de usar uniforme de time argentino, porque você vai nas ruas de Buenos Aires, eles não usam nada do Brasil, e aqui esses paspalhões usam as coisas da Argentina e eles nem ligam para nós lá fora, Gabriel Dias.
Aí. Maravilhoso, minha mulher liga para mim, mas você já teve casos que você gostava de alguém e ela nem ligava de volta. Qual o problema? O amor é incondicional.
Isso é verdade.
Quem gosta muito de usar camisa de time argentino é o Tebas. O Tebas gosta de desfilar por aqui.
Outro pamonha. Camisa outro pamonha.
Aliás, bom, enfim, deixa eu falar.
Ele tem uma variedade na casa dele, ele faz parte do entretenimento, tá com a burra cheia, sabe como é que é da família. Então, quer dizer, não falta. Como pra mim a coisa tá brava, meu amigo, aí vamos botar a camisa do Boca mesmo. Vamos lá.
Ô, Mauro, já que você tá empolgado hoje, o Palmeiras acertou reduzir os salários dos jogadores também para junho, né? E ao contrário do que acontece ou que tem acontecido no Santos, parece que os diretores, os dirigentes estão cumprindo a palavra certinho, né? Nada disso de dizer que vai cortar 30 e corta 70, enfim, parece que as coisas lá pelo menos estão sendo cumpridas, né, Mauro?
Sim, o Palmeiras tem feito muito bem o seu papel, até na sede de sucesso tem feito um trabalho muito bacana. O que a diretoria errou muito no passado, tem acertado bastante agora. No toda a condução desses assuntos relacionados à pandemia, ao Covid, você pode falar, ah, mas tem dinheiro, quantas outras pessoas têm dinheiro e estão fazendo errado, né? Então o Palmeiras tem sido mais do que profissional, pessoal, humanitário. Até eu vou participar como mediador de um evento a partir da próxima terça-feira, eu acho, lá na TV Palmeiras, que é muito interessante, que é um Palmeiras Science, acho que chama isso, eu preciso saber o nome do próprio evento que eu vou apresentar, mas basicamente é isso, com vários profissionais do Palmeiras, ligados ao Palmeiras e a outros clubes, como a Roma, Porto, Shakhtar Donetsk, falando de ciências do esporte, sempre às 5 da tarde, a partir das 5 da tarde na TV Palmeiras. E o Palmeiras tem que trabalhar muito bem nessa pandemia, outros clubes nem tanto, mas a direção do Palmeiras, os atletas do Palmeiras e inclusive eles, não só para aceitar redução salarial, mas para ajudarem o futebol feminino do Palmeiras, divisão de base e outros funcionários que têm mais dificuldades, são mais importantes, né? E não tem uma facilidade para descobrir novos empregos e novas fontes de receita. Então o Palmeiras, nesse aspecto, tem trabalhado muito, muito bem, exemplarmente na Covid, como outros clubes também, o Bahia é um belo exemplo, o Ceará também tem sido. Então tem feito uma diferença muito além, repito, da questão pessoal profissional, na questão humanitária, na questão humana.
Essa acho que é a grande diferença, né, de uma diretoria para outra, né, Nilson? A gente semana passada estava criticando aqui, Nilson, a diretoria do Santos, que não está cumprindo os acordos. A do Palmeiras consegue cumpri-los tranquilamente, né? O grande problema É esse, é você falar que você vai cortar tanto e depois corta o triplo, né?
Ah, é um momento atípico que vive o mundo, né? É um momento atípico que está vivendo o planeta, né? E os clubes têm que se adaptar, os atletas têm que se adaptar, todos nós temos que nos adaptarmos à situação que o planeta vive, né? Eu acho muito bonito o que faz o Palmeiras, principalmente pagando em dia. Está com seus cortes ali, mas está pagando em dia os seus atletas, os seus funcionários. O problema é aqueles que já não pagavam em dia, que já tinham problemas seríssimos antes da pandemia, e vem com a conversa que a pandemia está levando à falência o futebol brasileiro. Não é verdade. O presidente do Atlético Mineiro declarou isso ontem, né? Não, a pandemia vai acabar com o futebol brasileiro. O Atlético já estava numa pindaíba danada, ó, faz um tempão. Muitos clubes falidos, o Corinthians devendo até as calças antes da pandemia. Então, quer dizer, a pandemia serviu para agravar. Para agravar, isso sim. O Santos estava numa pindaíba sem pagar atletas antes da pandemia também, com salários atrasados. Então, a pandemia serviu para agravar, para trazer um problema maior, mas eu fico muito feliz aqueles que estão honrando o pagamento. Não tem problema, tá lá o corte feito, tem que ter feito para as empresas sobreviverem, tem que se aceitar, ponto final, mas honrando o pagamento. Então, o Palmeiras é um clube que a gente tem que aplaudir, porque o Palmeiras está honrando o pagamento, mesmo com os cortes realizados. Não atrasou o seu pagamento. Não é o caso de Corinthians, não é o caso de São Paulo, não é o caso do Santos, que estão com salários atrasados, mesmo antes da pandemia.
É, a má gestão está ficando mais evidente agora, né, Espímpolo? No caso do Santos, por exemplo, a gente já conhecia esses problemas há muito tempo. Agora se agravaram, é verdade, com a eleição do Pérez, que a gente também sempre criticou, os problemas continuaram evidentes, e agora com a pandemia, digamos que quem já estava na situação ruim tem uma desculpa, entre aspas, para poder tentar se preservar sua própria imagem, mas o caso do Santos comparado ao do Palmeiras é horrível, é há muito tempo, né?
É, agora dizem que os clubes estão se reunindo, fazendo reuniões, as diretorias, para conseguir propor uma nova redução e tudo combinado entre as diretorias para que não haja nenhum tipo de problema. Não sei como é que eles vão fazer isso, né? Não pode também, clube que não paga, reduzir salário, né? Porque aí é o fim da picada. Igual o Santos está com dívida de meses e meses com jogadores, chega lá e coloca a goela abaixo, redução salarial. Aí é duro, né? O São Paulo já teve problemas e tem problemas com direito de imagem, essa coisa toda, e também quis essa imposição salarial e trombou com alguns jogadores, com as principais lideranças, que também falaram, peraí, vocês precisam primeiro acertar o que passou para depois falar uma redução salarial. Nisso, o jogador de futebol não está errado, não. O Mauro tocou num ponto importante, o Palmeiras tem aproveitado esse espaço, essas redes sociais, divulgando imagens, e é o que mais aproveitou, sim. O São Paulo, você viu uma imagem ou outra aí do Pato colocando, mas foi nas redes sociais do Pato, porque os clubes não têm divulgado isso. Você não vê imagem do Corinthians, por exemplo, do Santos, outros clubes divulgando imagens, fazendo entrevistas coletivas nas mídias sociais com seus profissionais. Então, o Palmeiras merece nota 10 nesse aspecto. Eu até fiz uma live com o Vanderlei Luxemburgo, está até também no perfil aí da Jovem Pan Esportes no Instagram. E o Luxemburgo falou que isso foi muito legal que eles fizeram. O Felipe Melo, representando os jogadores, e o Luxemburgo como representante, claro, tá no, é o cabeça da comissão técnica, para poupar quem vinha abaixo dessa pirâmide, os caras falaram, não, peraí, a gente que ganha mais, a gente pode abrir mão de alguma coisa para poupar o emprego dessas pessoas que ganham mais. Que ganham menos, perdão. Isso foi muito legal da parte desses caras que ganham mais, esses caras que já rodaram mais, que são mais vividos no futebol, que já tiveram a chance de fazer o pezinho de meia, né? Então, muita gente conseguiu manter o emprego porque esses cabeças do Palmeiras, os que ganham mais, tiveram esse tipo de atitude. Porque se eles não tivessem feito isso, não, eu não quero nem saber se é para reduzir, que reduza de todo mundo, se é para mandar embora, que mandem, porque eu não vou abrir mão da minha parte. Se eles tivessem esse pensamento, muita gente poderia ter rodado. o Corinthians começou a cortar de baixo, né? É. Funcionário, faxineiro, e os caras que ganham 600, 700, 800 pau. Se abrissem mão de uma pequena parte, eles poderiam ter, sim, cultivado o emprego dessa gente que ganha muito pouquinho, né, Gabriel?
É, eles fizeram. O Corinthians fez isso mesmo, como você citou, e é bom a gente lembrar, porque, de certa forma, mostra a perversidade, né, de alguns dirigentes de futebol quando poderiam abrir mão ali de que seja 10, 15% para preservar, acho que o salário de quem está na parte baixa ali da pirâmide não seria nenhum sacrifício, né? Ô Mauro, no Palmeiras essa pausa de futebol tem sido motivo também para movimentações nos bastidores? Você está sabendo de alguma coisa já com gente que está de olho nas próximas eleições? Isso é mais uma pergunta que chegou aqui do Jorge de Aracaju, quer saber de você como é que tá essas movimentações aí nos bastidores, se é que tá tendo alguma.
Não consegue movimentar nada, até porque as candidaturas são, pelo menos uma é muito clara desde a última eleição, já desde que ficou muito claro a intenção, ainda que muito boa, do patrocínio muito forte da Crefisa e da FAN, da Leila Pereira se candidatar à presidência em 2021, e a oposição tentar se articular em um nome, né? Mas ainda é muito cedo, né? Aliás, não só no Palmeiras, aconteceu com o Vasco agora, com o candidato Leva esse ano, que nem candidato é, quer dizer, quer ser candidato, e já acertou a contratação que já deu errado, e aí a Touré. A gente entende que algumas negociações acontecem. O próprio Yaya Touré falou que estava negociando e que por problemas pessoais ele não pode vir para o Brasil, nem para o Vasco, nem para o Botafogo, já tinha manifestado interesse. Mas a gente está de uma maneira que é impressionante. Eu não diria nem que é o candidato Levenciano, eu diria que é o candidato Leviano, fazendo um péssimo trocadilho. Porque, cara, ele nem é candidato ainda, ele não responde pelo Vasco da Gama e acaba desgastando o Vasco, que está numa situação complicada, embora seria provavelmente maravilhoso se poder trazer o Yaya Touré, que foi muito simpático, falou do Leven e tal, mas, cara, ele nem candidato é. Então as coisas estão muito malucas no futebol, e principalmente em termos de contratação e de eleição, você tem que deixar isso a coisa rolar mais pra frente. Tem coisas muito mais importantes e prioritárias hoje.
Mas isso que o Mauro está falando retrata a gestão do futebol brasileiro, que é isso. A exceção é uma boa gestão. A exceção do futebol brasileiro é quem tem uma boa gestão. Então, o retrato é esse pré-candidato, que não é ainda pré-candidato do Vasco da Gama, né? Que nem o Mauro falou, já fazendo ações, já tendo ações, mostra a bagunça, a baderna. Por isso que a gente não tem um planejamento falando em data de retorno no futebol do Brasil. Porque falta união.
E Nilson, tem uma declaração. Antes só de eu passar essa informação, que a gente debate em cima dela, 13h15 a gente vai sair para um break para você que está na rede Jovem Pan News e volta em 3 minutos. Mande aí no WhatsApp, no Facebook. O Esporte Discussão está de volta à programação da Jovem Pan. Estamos de volta para você que está na rede Jovem Pan News. A gente está falando em cima da declaração do presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, que disse que o futebol brasileiro está caminhando a passos largos aí para quebrar. Ele não acha que a volta do futebol vai ajudar as equipes. A verdade, né, Espímpolo, como eu já estava dizendo aqui antes da gente voltar para o break da rede Jovem Pan News, é que muitas gestões já estavam nessa, né? Muitas gestões já estavam quebradas e conseguiam maquiar, em certa maneira, suas contas, porque ainda tinham os jogos, o valor da televisão, bilheteria. Agora, pelo menos num primeiro momento, não vão ter isso quando o futebol retornar, né?
Não tenho dúvida.
E não adianta ficar pedindo adiantamento de televisão, porque já deram tudo que tinha que dar, né?
Não, e o cara que já pegou 3 adiantamentos, sabe? É duro, é complicadíssimo. Vivem falando que a bilheteria não sustenta futebol mais. Agora reclamam que não está tendo jogo e eles não estão tendo faturamento no estádio. Então, eu não entendo o que eles falam. Agora vão colocar a culpa que tem que pagar luz, que tem que pagar água, e isso que quebra clube. O Sérgio Câmara disse que tem viagem com o futebol, tem deslocamento, tem concentração, isso tudo custa muito caro. Pera lá, quer dizer que não é contratação errada que quebra clube? Não é dirigente que rouba que quebra clube? Não é essa vergonha que está no Cruzeiro que quebra clube, 800 e tantos milhões? É pagar a viagem que quebra clube? Ah, pelo amor de Deus, o que quebra clube é essa gestão errada. É o que vai para debaixo do pano e ninguém sabe. É contratar jogador que nem atua, pagando milhões e milhões e milhões, que ninguém sabe o valor real de uma negociação. Agora, percentual para empresário, percentual para não sei quem, para pai de jogador, para família de jogador, para cunhado que entrou na negociação. Entra lá no bordeiro do clube que a negociação custou 10. Mentira, na verdade ela custou 20. Você pega a negociação do São Paulo nos últimos anos aí, Treves, custou 6 milhões. Não custou, custou 12. A Diego Souza, custou 10. Não, custou 16. Porque é empresário para cá, percentual para lá. Então essas contas... E o cara nem está mais hoje jogando com a camisa do clube. O Palmeiras, o que contratou com o Alexandre Matos? Desses jogadores, quantos estão hoje com a camisa do Palmeiras? O Atlético também contratou um monte de cara. Olha o Ricardo Oliveira, que negociação mal explicada. Deu um contrato longo para o cara. O Sampaoli queria o Ricardo Oliveira no Santos. Ou quem era o 9 que o Sampaoli queria no Santos? Era o Ricardo Oliveira, não deu acerto. Aí no dia da apresentação do Atlético Mineiro, sai a relação dos jogadores que tinham que se apresentar. O nome do Ricardo Oliveira não estava lá. Ele não precisava se apresentar. E ninguém chegou para o tatuado Sampaoli, que é muito bom técnico, mas é um roleiro de primeira viagem. Ninguém chegou para ele e falou: pera um pouquinho, Jorge, você queria o Ricardo Oliveira há 3 meses no Santos. Agora ele não precisa se apresentar no Atlético? Que negócio que é esse, cara? Ninguém cobra técnico também, Gabriel. O Sampaoli pediu o Ganso no Sevilha, não teve que dar explicação nenhuma. Pediu o Uribe no Santos, não teve que dar explicação nenhuma. Queria o Ricardo Oliveira no Santos, não conseguiu. Aí ele tinha o Ricardo Oliveira no Atlético, não serve mais para ele. Técnico também quebra clube, sim, com contratação errada, cara. Eu sei de uma coisa, Gabriel. Quer saber o quê? Que eu quero narrar. Que eu estou com vontade de narrar, porque eu sou o melhor do Brasil. Eu pego o sabonete no banho, faço o que é um micrófono, e pego a perna direita, e falo, você
trouxe
o
microfone. Uma hora vai voltar. O Nilson só aguenta, cara.
Que eu quero narrar.
São genóis, mas daquele primeiro grandeza, entendeu? Ô Mauro, você tem que ouvir e faz de conta que você não tá ouvindo o débil mental.
Não é fácil.
Eu só queria falar um negócio em cima do que o Espínculo falou, que é sério. É muito sério o que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Que o futebol, viu, Mauro, Espínculo, Gabriel e amigos da PAN, o futebol é o lugar onde mais se pode lavar dinheiro no planeta, rapaz. A gente vê o que acontece na Europa. Os milionários russos lavando dinheiro, comprando clubes europeus, milionários sauditas. Ou você acha que é tudo bonzinho por lá? Que tudo é certinho, tudo é perfeito, tudo é no preto e no branco. Conversa mole pra boi dormir. Não tem nada feito no preto e no branco, não, dentro do futebol. Isso você começa desde a FIFA. Olha aí, dirigente da FIFA, os caras não foram em cana porque... o Marinho foi em cana, mas outros não foram. O Blatter era para ter sido em cana, o Jerome Valk, esse outro que veio fazer trambique, faz trambique em todas as Copas do Mundo, não foi em cana. Então o futebol é uma grande lavanderia, eu falo isso há décadas na Jovem Pan. É uma lavanderia, que ninguém sabe o que acontece. O que você falou de valor aí, Espinho, é uma realidade. Os caras falam valor e ninguém sabe o valor real. Que tem trambiqueiro, tem empresário no meio, tem dirigente no meio, tem primo de fulano que vai levar uma bola também. O Valdívia lá no Palmeiras, até o pai dele queria levar uma grana, né, Mauro? Até o pai do Valdívia queria levar uma grana. É uma festa, rapaz, é uma festa o futebol. E poucos vão em cana. Olha, vou dizer uma coisa, se for em cana, acho que vai sobrar pouca gente, né?
O Nilson que gosta do Neymar, se o Neymar vale 300 milhões de euros, imagina o Messi, né, Nilson?
Ah, aí você está comparando a Inter, a Juventus de Turim, com todo o respeito ao Juventus da Javari, com o Juventus da Javari. Você comparar o Messi com O Neymar é uma piada, isso é uma piada de mau gosto, que é isso.
Ô Mauro, vale lembrar que o mesmo Sérgio Sete Câmara, que agora está reclamando, está dizendo que o futebol está à beira da falência, foi o mesmo Sete Câmara que recusou a contratação do Sampaoli e depois voltou atrás e contratou. E também trouxe junto o Alexandre Matos um tempo depois, e agora os jogadores do Atlético Mineiro, não satisfeitos com tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, pedem reforços para a diretoria do Atlético, Mauro. Acho que não é momento de pedir reforços, não, né?
E até porque nesse Inter ele foi contratado um treinador, como qualquer treinador não é barato, do Dudamel, que ficou 10 jogos, sim, decepcionou a Copa do Brasil, decepcionou a Copa Sul-Americana, e foi demitido, e tem a rescisão, tem todo um problema de atrasar e tal. Pode, no final das contas, dar certo, mas que contas e que buraco. Eu conversei muito com gente do Atlético Mineiro sobre essa questão financeira, e como qualquer clube está sentindo. A princípio não está sentindo tanto, mas já são alguns anos de gestão, não vou dizer que temerária, mas bastante ali no... na corda, não como a do Cruzeiro, porque não foi só, como já destacou o Espírito, para a gente ter falado há algum tempo, não é só gestão temerária do Cruzeiro, gestão criminosa que aconteceu no Cruzeiro e que agora está tentando virar o jogo e até dentro do possível está virando o jogo. Então o Atlético tem essas dificuldades como qualquer outro clube e evidentemente não é barata a comissão técnica e o trabalho do São Paulo. E claro que eu, ainda mais times colossais como o próprio Galo, estamos falando do Atlético, você é uma diferença básica entre você investir e você gastar. Para você manter esse padrão de Atlético Mineiro, você precisa investir. Mas há um teto, eu repito, eu adoraria ter duas Ferraris aqui, mas não consigo pagar a gasolina de uma lada. Então tem que ir com calma. E o Galo, às vezes, faz isso e às vezes pensando em ter uma Ferrari, não tem uma Ferrari. Talvez não tenha certamente um lada, mas tem algo melhorzinho. Enfim, então é preciso ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de paciência, sobretudo parcimônia nos gastos, e o Galo, que tem coisas muito boas, o próprio presidente Sete Câmara, não está nos dias felizes. Aquela história que para cutucar o Cruzeiro, que faz parte da rivalidade, ele tem que colocar o Luverdense na história, não tem nada a ver. Quer dizer,
o Cruzeiro está na Série B, afundado em dívidas, né? Quem não vai se recuperar tão fácil vai ser o Cruzeiro, né, Mauro?
Para você, é um dos males tantos do Brasil, entre tantos males e malas. Para a gente defender uma ideia, a gente não precisa sair atacando. Defenda o seu pensamento, não sei, respeitando. E não é só atacando, é respeitando minimamente as pessoas físicas e as pessoas jurídicas.
E o Cruzeiro, só acrescentando aí, numa disputa de estadual, por exemplo, é perfeitamente possível ganhar o título do Atlético, mesmo não estando na mesma divisão. Pela grandeza, pela história do Cruzeiro. O que, que é isso? O Cruzeiro tem que ser muito respeitado. Se dirigentes afundaram com o Cruzeiro, a história é outra. Sim. Mas você não pode apagar uma história de um Cruzeiro gigante. Cruzeiro, para mim, é um dos maiores clubes da história do futebol do Brasil. E sempre será um dos maiores clubes da história do futebol do Brasil.
O Sérgio Sete Câmara precisa olhar para os problemas lá do próprio clube, né? Ficar colocando adversário toda hora.
Parece que eles estão construindo, ou vão construir. Eu recebi uma informação de um rapaz, de uma construtora grande aqui da minha cidade, e ele é mineiro, e é muito amigo, é atleticano, e é muito amigo de construtoras lá de Minas Gerais. E a informação que ele me deu é que uma construtora mineira iria fazer uma grande arena para o Atlético Mineiro.
Está fazendo, é MRV. Mas aí é um negócio mais ou menos parecido com aquilo que a W Torre fez com o Palmeiras. As contas, o caixa, tudo da MRV.
O Atlético que cuide da vida dele e esqueça do Cruzeiro.
Também acho. Ô Espímpolo, só pra gente fechar, é absurdo nesse momento no futebol brasileiro ficar cobrando reforços quando o time tá afundado em dívidas e não paga nem... O próprio Sete Câmara diz que tem parcelas atrasadas do salário do Sampaoli, né?
Não, e chegou outro dia o Sampaoli. Sim. Esse é o problema, né? Chegou outro dia o Sampaoli, que ficou sem receber o Santos um bom tempo, também está tendo problema aqui. Aquelas propostas todas que o Sampaoli falou que tinha, o assédio todo que ele tinha, era uma baita conversa piada, né? Ele estava mesmo
esperando. É que nem o Neymar.
O Jesus. É.
É igual o Neymar. Fica lançando um monte de balão de ensaio aí, ninguém quer, cara.
Ele estava esperando Jesus aí para ver se acertava ou não a vida dele no Flamengo, para ver se pintava uma proposta, porque são dois profissionais que se destacaram aqui no futebol brasileiro, né? Mas é duro. É igual o Corinthians, teve problema com pagamento de luz, de água, essa coisa toda aí, mandando funcionário de limpeza embora, os coitadinhos embora, com todo o respeito, que tinham que ter um pouquinho mais de carinho nessa hora e conversar com os grandões lá em cima. Falar em contratar Jô, só porque é época política, né? O Jô não vem aqui para ganhar um pote de álcool em gel para jogar pelo Corinthians. Ele veio para ganhar a bala. É só para jogar para a galera. Eu fico só admirado como tem gente que acredita ainda nesse tipo de discurso, né? O São Paulo outro dia falava em Cavani. Para pagar o Daniel Alves, o São Paulo está tendo que vender o almoço. Não tem condição, não dá. É inadmissível esse tipo de comentário. Então, o torcedor já tem que estar ligado quando surge esse tipo de balela para tapar o ouvido e fazer de conta que não está escutando nada. Porque dirigente joga no ar, fala em reforço de ponta, em jogador desse quilate, mas é só para quebrar mais o clube. Vai endividar mais ainda o que já está quebrado.
Olha só, quem aí tá com saudade de receber um abraço apertado de quem a gente gosta? Eu tô, imagino que você também, mas tudo bem, porque a Elo vai mandar um abração pra você que tá aí em casa com esse mascote dele, o Urselo. Porque você sabe, o abraço não é só contato físico, ele pode ser transmitido por uma mensagem no WhatsApp, enfim, uma mensagem de carinho, claro, é amor, amizade, carinho, o abraço é tudo isso. Então, já que a gente não tá podendo se abraçar com quem a gente gosta, a Elo tá mandando aqui, ó, o Sinta-se Abraçado, o Urselo, direto aí para aqueles que você ama. A gente vai pro intervalo rápido e volta na sequência aqui na Jovem Pan. É isso aí, estamos de volta aqui na Jovem Pan, no Esporte em Discussão. Você já sabe, participe com a gente, estamos ao vivo também no YouTube, Jovem Pan Esportes, no nosso canal do YouTube. Não se esqueça, deixe lá o seu like, participe compartilhando a nossa transmissão. Também estamos aqui para São Paulo na Jovem Pan M620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. E Espímpulo, você falava aí do Corinthians que está flertando com o Jô. Sabe com quanto em dívidas o Corinthians fechou o ano passado?
Quanto?
665 milhões de reais. E agora o Corinthians está tentando fazer um acordo lá com o Benfica sobre a venda do Pedrinho, né? O Benfica está tentando negociar, aliás, o Corinthians está tentando negociar com o Benfica uma parte desse dinheiro já antecipado. A questão é que um grupo de conselheiros pediu para o presidente André Sanches e a diretoria atual do Corinthians algumas informações, né, com relação a esse adiantamento. Porque o Corinthians também está tentando acertar um empréstimo com um banco estrangeiro de quase 120 milhões de reais e usou uma parcela dessa venda do Pedrinho para usar como garantia ao banco. Tá uma confusão danada o bastidor corintiano. Essa questão financeira, o Corinthians afundado em dívidas desde o ano passado e agora parece que vai ficando cada vez pior para sair desse mar, né? Vai tentar trazer uma parte do dinheiro do Pedrinho, tá tentando pegar um empréstimo com um banco estrangeiro e as contas continuam fechadas no negativo. E ainda assim fala na possível contratação do Jô. Ou seja, não dá para entender absolutamente nada do que acontece no Corinthians e agora esse grupo de conselheiros está tentando, o grupo de conselheiros, de 16 conselheiros que faz parte da Frente Liberdade Corintiana, está pedindo esclarecimentos para a atual diretoria, Espímpulo. É uma confusão danada. E aí querem que o Benfica pague a parcela integral da venda do Pedrinho, que é uma coisa que o Benfica está tentando negociar para ver se consegue diluir em parcelas, né?
Esse negócio do Pedrinho aí, o empresário do Pedrinho, parece que é o tio dele, né?
Sim.
Já disse que o Corinthians tem que agradecer, porque no começo do ano ele tinha uma proposta e pegaria 100% do valor para ele, porque o Pedrinho, o contrato tinha terminado, estava terminando, ele não ia renovar o contrato, e aí ficaria toda a grana para o Pedrinho e o staff do Pedrinho. E ele ia ganhar uma bala por mês aí no futebol, os caras da Espanha, a proposta. Então, é um negócio que não seria nada bom para o Corinthians. Então, o Corinthians tinha que agradecer pela renovação do Pedrinho. Com a alta da moeda estrangeira, negócio em euro, o Corinthians vai pegar uma boa grana, né, nessa venda do Pedrinho. Agora, isso aí de pegar adiantamento é pires na mão, né? Pedir para pegar o dinheiro para contar com a grana para fazer alguma coisa futura. É o que os clubes fazem com direito de transmissão, com qualquer grana que eles tenham a receber. Agora, tem que ficar de olho realmente. Eu só não sei se a maneira correta de se cobrar e de se fiscalizar é isso, né? Com um grupo de oposição, mas para isso tem ferramentas lá dentro do clube, né? Tem conselho fiscal, cada clube tem a sua maneira própria para se fiscalizar a grana, para onde ela entra e qual o destino desse dinheiro, porque senão ele some mesmo, né? grandes negociações na história dos clubes. Se você pegar aí, ninguém sabe o que foi feito com o dinheiro. O Santos com o Neymar, ah, pagou dívida, a explicação é sempre essa. Não, pagamos dívidas, pagamos juros e aí acabou o dinheiro. O Lucas do São Paulo, David Neres, não, pai, juros bancários, reduzimos os juros bancários e tal, pagamos dívidas e tal e acabou o dinheiro. Toda essa bolada que foi feita, né? Então, é muito complicado, ter que ficar de olho sim, senão o dinheiro do Pedrinho, que é uma bolada, vai pelo ralo, o Corinthians não vai conseguir se reforçar. E se bobear, tem muita gente que vai querer tirar a casquinha dessa grana e o clube vai continuar quebrado, o que é lamentável. Tem que ficar de olho bem arregalado nesses caras.
É, tem muita gente que vai aproveitar esse momento para tentar passar um ou outro acordo com o banco. E o Corinthians já está tentando esse acordo com esse banco estrangeiro lá de Portugal há muito tempo, enviou inclusive representante e não conseguiu ainda, né? Agora, tem que ver se vai responder às informações que pediram aí os conselheiros, né, Nilson? É uma situação realmente muito complicada, esse negócio aí do Corinthians tentar mexer em dinheiro pra cá, pra lá. Enfim, as dívidas vão se avolumando, né?
É, vira uma bola de neve, né? Agora, eu não entendo, rapaz, viu, Maurão? Eu tava tentando aqui, conversando com os meus botões aqui, com o meu amiguinho aqui da camiseta... Eu estava perguntando para ele o seguinte, mas por que tem que
esse
ser...
Esse é muito amigo. Hã? Esse trabalha.
Não dá para ouvir. Por que tem tanto candidato à presidência do clube nessa pindaíba? Ó, como é que... É isso que eu não consigo entender, isso que eu estou perguntando aqui, rapaz. Mas por que todo mundo quer ser presidente? A situação quer se reeleger. Já está aparecendo aí 3, 4 candidatos à presidência do Corinthians. Quer dizer... Você tem uma casa onde você tem milhões e milhões em dívida, tudo enrolado, estádio sem pagar, luz do clube foi cortada, mas não falta candidato para governar o Corinthians. Então, quer dizer, isso precisa explicar, é isso que eu quero entender, rapaz, eu não consigo entender, eu acho que a idade está me fazendo mal, porque a idade te traz maturidade, e quando você tem maturidade, você começa a enxergar a coisa de uma maneira mais ampla. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, tudo isso que você ouve aí, tudo isso é conversa mole para boi dormir. O Corinthians está com o pires na mão e qualquer dinheiro que venha, nossa, pelo amor de Deus, vem um dinheiro para nós, sabe? É isso que penso o Corinthians hoje. A grana que chegar está bom demais, mas essa questão de todo mundo querer dirigir uma massa falida, que é o caso do Corinthians hoje, é uma questão que me deixa com a pulga atrás na orelha.
É, sei lá, né? Às vezes você começa a pensar que não é possível. Bom, enfim, ô Mauro, não, é meio difícil gente querendo pegar só pra reerguer, porque realmente parece que a cada gestão piora mais a situação, né? Se fosse numa boa intenção, você ainda poderia ver números positivos, mas parece que só piora, gestão após gestão, as coisas só pioram, os números só pioram.
E, Gabriel, em cima até do que falou o Nilson, é fato, você pega dois ex-presidentes do Corinthians, o Mário Gobbi e o Roberto Andrade, eles não... Não é que eles não querem mais, é quase que eles não querem mais, né? E isso tem acontecido, eu falo com muitos deles, alguns amigos, outros viraram inimizades, outros mantendo a distância, não só no Corinthians, outros grandes clubes brasileiros, não só aqui de São Paulo, quase todos falam, cara, eu queria porque eu sou muito torcedor, eu queria porque achava uma possibilidade de eu tentar outras coisas, alguns abrem mais abertamente, outros se mantêm, a gente imagina, outros usam politicamente, lamentavelmente alguns casos criminais, de locupletação mesmo, tal, ok. Mas é impressionante, todos os presidentes, ou quase todos, ou 100%, diria o grande Falcão, não Paulo Roberto Falcão, o Falcão, cantor brilhante cearense, que, cara, todos que saem, repito, quase todos, ou todos, saem e não querem mais saber do clube. Não, nem como conselheiro, não querem, às vezes até torcem, se não torcem contra, e largam porque não aguentam o desgaste que teve. E é isso que acabou de falar o Nilson. Pô, que coisa que é essa mosquinha azul, ou verde, ou alvinegra, ou tricolor, que for, porque todo mundo quer e depois ninguém quer mais ver pelo desgaste profissional e, sobretudo, pessoal. Envelhece, engorda, piora, é ameaçado, nós estamos criticando aqui, é um negócio louco, e eles querem, realmente um caso, eu diria, patológico, mais do que passional.
Me parece, porque não é possível que só amor, sei lá, você vê tantos casos de gente se frustrando, que sai decepcionada, e aí tantas outras pessoas que insistem, não sei, não é possível que esteja tão quebrado assim, sei lá, bom, você começa a fazer várias conjecturas aqui internas, né? Bom, vamos mudar de assunto, né? Falar do São Paulo rapidinho, porque o São Paulo informou que não vai reembolsar os torcedores que haviam comprado ingressos para o jogo contra o River Plate pela Libertadores. Ele vai optando aí por deixar esse valor de crédito para compras futuras, né? Com base, inclusive, numa medida provisória que foi promulgada pelo governo federal, dizendo que pessoas que adquiriram ingressos para eventos de shows, jogos de futebol, enfim, podem ter esse valor colocado em conta para ser usado como crédito para partidas futuras, no caso do São Paulo. O São Paulo teve que devolver os ingressos para o jogo contra o Santos, que foi a última, né, antes da paralisação dos campeonatos, que já foi um jogo realizado com portões fechados, e teve ali, precisou devolver cerca de R$1,5 milhão. Mauro, os clubes vão tentando também se encaixar dentro dessa legislação que tem sido feita por conta da pandemia, e é, de certa forma, o certo a fazer, né? Deixa o dinheiro de crédito, até porque imagino que o torcedor vá querer ir ao estádio futuramente quando voltar a disputa da Libertadores, né?
Acredito que é a melhor solução possível, lembrando que não só no campo de atuação, não só agora estamos falando do São Paulo, qualquer lugar, é a menos pior situação, a menos pior solução que se pode fazer de quase tudo, né? E se deixa o crédito, assim, eu sou um péssimo exemplo de administração de qualquer coisa, posso eventualmente dar até algumas boas ideias, mas não sei as executar, então eu sou mais incapaz ainda do que muitas pessoas que são eleitas ou são escolhidas pelos eleitos para falar qualquer coisa, mas me parece que é uma das saídas razoáveis, saídas viáveis para uma situação delicada, complexa e que, na boa, não tem uma resposta ideal, também essa.
Espímpolo, é difícil a gente dizer, porque tem muita gente que acha que as coisas vão demorar para voltar ao normal, o torcedor vai ter um pouco de receio, não só o torcedor, mas também para ir no cinema, ir no teatro, enfim. Mas vai estar lá o dinheiro, né? Quando o cara quiser usar, ele usa.
Para o clube é a melhor solução, né? Até porque ele já pode até ter gastado esse dinheiro, né? Tá todo mundo tão quebrado. Ele já deve ter usado dinheiro para outra coisa e não tem onde tirar para devolver. Agora, para o torcedor, que ele vá atrás dos seus direitos se ele não quiser ficar com crédito, né? Cadê o código do torcedor? Vá pro Cons, vai ter que se virar aí, porque tem muita gente que não vai querer ir ao estádio, tem muita gente que pode ter ficado desgostosa com a situação e vai querer o dinheiro. Perdeu o emprego, a renda diminuiu, a renda familiar diminuiu e muitas pessoas compraram o pacote de jogo, da primeira fase, não foi o ingresso de um jogo, não. Comprou o pacote inteiro. E essa grana, para uma renda familiar, para uma família que está com menos dinheiro dentro de casa, ela vai priorizar o que é muito mais importante. Colocar alimento em casa, pagar uma escola, comprar uma roupa para o filho ou ver futebol. Então, na ordem de prioridades, o futebol pode estar na prateleira de baixo, então ela pode querer o dinheiro para usar para outra coisa. Então o clube também tem que entender isso. Então eu acho que é um direito do torcedor optar, se ele quiser o dinheiro de volta. Então o clube não pode, não. Goela abaixo, não. Está aqui em crédito para você ver o jogo no futuro. E se o cara perder o emprego, for recontratado para morar em outro estado, por exemplo? Ele vai ficar com crédito lá, o dinheiro está parado lá? Eu não acho que isso seja certo, não. Eu acho que é a opção do torcedor. Não, eu vou usar o futuro para ir em outro jogo ou eu quero minha grana porque eu estou desempregado e preciso comer, preciso pagar a conta. E aí, como é que faz?
O problema é que eles estão se apoiando na medida provisória, né? Que diz que eventos culturais, por exemplo, que o cara eventualmente tenha comprado, ele não vai receber de volta. Então vai ficar de crédito lá por 12 meses. É uma questão que se discute mesmo, porque às vezes a pessoa quer o dinheiro de volta, né? Não necessariamente. Claro. Sabe Deus quando vai poder depois ter toda a segurança para ver um jogo de futebol. Às vezes o cara tem medo, enfim. E aí, Nilson, o que você faria? Na verdade, não é uma questão de se fazer, mas de discutir, né?
Não tem o que fazer, existe uma medida e essa medida garante ao clube esse crédito dado ao torcedor. É isso aí, isso é uma questão que não dá para discutir. Tô imaginando aqui eu e o Mauro Betti abrindo uma quitanda. Sabe? Em dois meses nós vamos quebrar a quitanda.
Porque um mês.
Um mês. Acho que um mês a quitanda quebra, porque temos de administração, não sei administrar nada. Rigorosamente nada. Se eu não tivesse gente para me ajudar a isso, rapaz, nossa senhora, aí seria uma tragédia total. Eu me preocupo em me aperfeiçoar cada vez mais naquilo que eu faço. Negócio de conta, administração, isso aí, rapaz, isso aí, qualquer um é melhor do que eu. Mas eu tô convidando você, viu, Mauro? Porque nós vamos ter que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né, Mauro? Então nós vamos montar uma quitança, eu e você, mas nós vamos arrumar a parte de administração, a gente deixa para outro. Tá certo, Mauro?
A parte de escolha dos alimentos é conosco mesmo, mas também isso vamos levar em um dia a quitando a falência por falta de produtos.
Ô Nilson, já que você tocou nesse assunto, também tem uma questão de administração aí, de carreira e de oferta, né? Para Jorge Jesus e Flamengo, que ainda não chegaram a um acordo.
Que chato isso, hein?
Não chegaram a acordo e o euro
português
tá...
Português também, hein?
1-6 o euro, quase 1-6.
É verdade que o Flamengo perdeu o patrocinador Master? Eu li alguma coisa a respeito disso.
Parece que não chegaram a um acordo, mas eu vou confirmar aqui. A questão...
15 milhões, né?
Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Flamengo anunciou, sim. O Flamengo anunciou que esse patrocínio chega ao final. É um banco que vai deixar de patrocinar o clube. E o acordo era de 15 milhões de reais anuais. Essa parceria chega ao final agora, dia 1º de junho, na segunda-feira. Vai ficar mais difícil ainda tentar segurar o Jorge Jesus. Houve um acerto ali entre Jorge Jesus e diretoria do Flamengo de que o Jesus aceitaria um salário que não fosse adequado à moeda, ao euro de agora. O euro está quase 6 reais. Mas mesmo assim ainda vai ficar muito difícil essa renovação e já está chegando pertinho do fim, né? Porque o contrato de Jorge Jesus acaba agora no fechamento desse mês, né?
Se eu fosse o português, eu ficava no Brasil. Você não pensa que ele tem grande mercado na Europa, não. Não tem mais. O Jesus é vamos ser corretos com a coisa aqui. O Flamengo deve ao Jesus? Deve. O Jesus deve ao Flamengo? Deve, porque o Flamengo lhe deu uma chance enorme também. Então, um deve ao outro aí. Não tem esse negócio de salvação da... O Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. Isso é indiscutível. O Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. Aliás, maior do que qualquer treinador que passou por lá, qualquer jogador que passou por lá. O Flamengo é gigantesco. Então, se eu sou português, eu fico quando eu estou me dando bem. Ele é querido no Rio de Janeiro. Ele é querido pela torcida do Flamengo. Pelo que me consta, não teve salário atrasado. Está recebendo em ordem a grana que ele recebe lá e não é pouca grana que ele recebe no Rio. Vai ter a chance de pisar uma Libertadores da América, de tentar ganhar mais uma Libertadores da América com o Flamengo, mais um Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então, quer dizer, um cara que já está no... Eu gostaria de ver esse treinador... Eu falei ontem num comentário que fiz aí a Jovem Pan, um dia dirigindo a seleção do Brasil. Porque todos os técnicos que passaram, Filipão, Dunga, Tite, todo mundo é baba-ovo do Neymar. Sabe? Precisa acabar isso. Então precisa vir um cara com uma mentalidade diferente, uma mentalidade, uma vivência internacional, que é o caso desse treinador, Jesus, para ver se ele não vai baba-ovo do Neymar. Porque a minha esperança é essa, que apareça um lá para não babar ovo do Neymar. Então eu queria que ele ficasse esse ano no Flamengo e quem sabe pudesse dirigir a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Eu rezo todos os dias para a gente conseguir um treinador para não babar ovo do Neymar, porque enquanto tiver treinador babando ovo do Neymar, nós não ganhamos mais nada.
Espínfilo, essa saída do patrocinador vai... evidentemente ser um baque pro Flamengo, mas o Flamengo tá muito bem financeiramente, conseguiu equilibrar as contas, né? Mas mesmo assim vai ficando um pouquinho difícil pelo que a gente vai lendo aqui das negociações. Claro, pro Jorge Jesus ficar, ele vai precisar demonstrar aí um esforço muito grande, né? Vamos ver se ele tá disposto mesmo a ficar, né?
Isso aí já tá cansando, né? Isso aí é mais chato que BBB, né? Tem os apaixonados aí pelo BBB, né? Do Prior aí, do Babum aí, essas puta coisa chata que encheu o saco, né? Essa coisa do português tá igual. Pô, já são 6 meses
falando de fica no fim,
como é que é?
É entretenimento, mas entretenimento por entretenimento, eu prefiro o Léo Dias falando da Anitta, viu?
Agora tem esse novo capítulo aí.
Diz que teve uma coisa, ela áudio, com o Neymar ali,
solta,
né?
Áudio, não solta áudio, eu vou falar o que você me mandou. Porra, vai te catar, viu? Os caras conversam e agora quer um entregar o outro.
Não pode falar.
Pelo amor de Deus. Deus, cara, isso é demais, hein? Isso é duro, cara, não pode. Então, o que, que a gente tava falando mesmo? Ah,
do Jorge Jesus.
Então, do Jorge Jesus. Então...
o Nilson falou do Neymar, me veio o Léo Dias na cabeça que revelaram. O Jorge Jesus
tem uma cara de xarope assim daí. O Jorge Jesus fez um leilãozão aí quando virou a temporada, né? Ele tava esperando pintar a proposta de alguém de fora aí e tal, e não pintou, mas do Benfica aí, que eu não sei se é oficial, que se fosse oficial para ganhar o que foi divulgado aí, ele tinha que ter pegado correndo, né? Ele tinha que pegar correndo. Eu tô meio com o Nilson nessa, não sei se ele tem proposta de fora, não. Se tivesse, já tinha que ter assinado. Aí voltou todo mascarado, parecia o Scorpion aí do Mortal Kombat aí. Voltou todo encapuzado no aeroporto quando ele voltou da Europa e reiniciou já os trabalhos aqui no Rio de Janeiro. Agora, é bom técnico? Muito, muito bom técnico. Mas o Flamengo não pode vender a alma para pagar o Jorge Jesus, porque essa conta um dia chega. O Flamengo conseguiu se reequilibrar um pouco nesses últimos meses, nos últimos anos, aliás, conseguiu, né? Deu uma melhorada, mas... também comeu o pão que o diabo amassou. E ele tem que se lembrar disso sempre. Porque se começar a fazer isso de novo, paga dois para Gabriel Barbosa. Aí tem que renovar com o Gerson, tem que renovar com o Bruno Henrique, dá uma grana para Rafinha, dá uma grana para Felipe Luiz. Todo mundo que tiver que renovar contrato paga essa bala, e para o português também. E todo mundo que ouve agora qualquer tipo de interesse no Flamengo vai pedir uma coisa de outro mundo para acertar com o Flamengo. O Flamengo vai quebrar de novo, hein? Vai quebrar de novo.
Uma coisa que fica aparecendo é que, sei lá, é um movimento de... ah, vou esperar mais aqui um dia pra ver se melhora a proposta. Assina logo, sei lá. Bom, eu também acho que não tem.
Qual é o plano B do Flamengo? Não tem.
E também acho que o Jorge Jesus não vai ter proposta pra fora, assim, tão facilmente. Enfim, deveria... me parece mais que joga pra torcida, né? Faz uma pressãozinha, aí o Flamengo dá o braço aqui numa decisão, o Jorge Jesus dá o braço ali. No final, me parece que eles vão acabar chegando a um acordo, mas o problema é que fica nesse jogo.
Não pode pagar 2 milhões e meio para um técnico aqui no Brasil. Não pode. É muita coisa.
O Nilson tinha levantado a mão?
Não tinha não. Eu quero ouvir o Maurão falar a respeito disso.
E aí, Mauro?
Sinceramente... olha...
sinceramente...
muita coisa. Sinceramente, eu fico... eu não gosto de concordar muito com o Espímpolo, porque senão pode ser usado depois contra mim, né? Mas assim... a gente está num momento, e não só nessa questão, e outras também, que qualquer coisa que você fala... Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, um livro aqui, ó, que aliás é o livro que estou lançando com o grande Thunderbird, Contos de Thunder, fazendo já o merchan aqui. Se eu falar que isso aqui é um livro do Thunderbird, que eu ajudei a escrever junto com o Leandro e a mim, da história da vida do Thunderbird, o cara vai falar que isso aqui é uma linguiça, vai falar que isso significa que eu sou comunista ou que eu seja fascista. Então, assim, a gente chegou a um nível que se eu falar a letra A, o cara fala, não, você quis falar a letra D, de demônio, de débil, de demente, de dado, de Dinamarca. Qualquer coisa que você fala hoje, qualquer posicionamento, se eu olho para a direita, ah, fascista, se eu olho para a esquerda, comunista, se eu estou parado, ah, mureteiro, passador de pano, nada que a gente consiga hoje falar, nada não, né? E aqui a Jovem Pan, historicamente, é um ambiente para debates também, muita informação, e também é bom lembrar muita gente que está não entendendo que debate, comentar, debater, e não embater, dar porrada e sair, que nem agora, lamentavelmente, está fazendo o Twitter, que impede que as pessoas se comuniquem, uma rede social, que o Brasil não pode fazer rede social, aliás, como quer também o presidente lá de cima, lá dos Estados Unidos, o Trump, o chefe da bagaça toda. Enquanto a gente não puder, minimamente, um falar, o outro falar, e como nós fazemos há anos, todos ao mesmo tempo, mas todo mundo falando, sem fechar microfone, mesmo que o Vanderlei Nogueira tira o microfone, vai ser difícil a gente chegar a qualquer solução. Até porque temos um negacionismo científico, temos um negacionismo de vida, às vezes só pensamos no bolso, que é fundamental pensar, tem gente que vai morrer de fome se já não está morrendo. Mas quando a gente não tiver um pouco mais de equilíbrio para fazer as questões mais amplas e a gente sair um pouco do rame-rame, vai ser difícil a gente sair do lugar. E não precisa voltar ao novo normal, não precisava de uma pandemia, como lamentavelmente falou o ex-presidente, ainda bem. Não, ainda bem coisa nenhuma. A gente está, infelizmente, numa polarização tão estúpida que, de novo, a grande virtude está no meio, não de estar mureteiramente, não de fazer parte desse horroroso centrão brasileiro, mas por estar na distância regulamentar dos extremos. É isso que a gente precisa para qualquer assunto.
Você quer... Oi,
Nilson. Bem sobre o Jesus.
Eu não entendi.
Eu também ia fazer, fiquei meio sem jeito aqui, Mauro.
Eu acompanho o relator.
Você queria desabafar? Já desabafou. Mas fala do Jesus.
Eu queria, na verdade, eu estava esperando qualquer momento para sobre qualquer assunto, que é um assunto que eu concordo mais. Foi falando para chutar esse balde aí que eu chutei.
Ô Mauro, parece mostra.
O Dias e a Anitta, pô.
Hã? Aliás, é um exemplo brasileiro, né? Quando o Léo Dias é referência de qualquer coisa nesse planeta, que estamos absolutamente perdidos.
Mostra de novo o vídeo para a gente fechar o Esporte e Discussão. O livro, Mauro.
Ah, é verdade. Tá aqui, ó. Contos de Thunder, quando esteve no Morning Show do grande Luiz Thunderbird da Globo Livros, é o meu 20º livro, e tô escrevendo outro maravilhoso, e ajudem, pelo amor de Deus, o livro do centenário da Portuguesa, é só entrar lá no Instagram, tá. Portuguesa 100 anos, ajudar a pagar agora as contas que estamos precisando pro livro oficial do centenário da Portuguesa.
O português também precisa pagar as próprias contas, né, Mauro?
Tá começando a ajustar, a nova diretoria tá ajustando a casa.
A grana que vem do livro, fala pra loira, sua mulher cuidar, alguém cuidar, porque senão... Nem a quitanda nós vamos abrir, hein? Nem a quitanda.
Uma fruta só.
Um abraço pra todos vocês. Um abraço, gente. Na segunda nós voltaremos. Todos nós. O campeonato espanhol tá voltando. O campeonato inglês. Vem aí o Jornal Jovem Pan com a Denise Campos de Toledo, com toda a nossa equipe de jornalismo. Até mais.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2h04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a alguns destaques desta edição. PIB brasileiro cai 1,5% no primeiro trimestre e registra a maior queda desde a retração de 2,1% do segundo trimestre de 2015. Apenas o agronegócio escapou dessas variações negativas, queda forte do consumo, setor de serviços e também o comércio, antecipando que a recessão deste ano deve ser superior àquela que vem sendo projetada pelo governo, que ainda está abaixo de 5%. Pesquisa Datafolha aponta que 50% dos brasileiros reprovam